A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, seja muito bem-vindo a uma nova edição do programa Justiça para Todos. Eu sou Patrícia Armentano e converso a partir de agora, nesta edição, com a magistrada Jeanne Carla Furlan, ela que é do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública de União da Vitória. E hoje nós vamos falar, né, sobre como a pandemia do coronavírus afeta o funcionamento dos fóruns, a contagem dos prazos processuais e a resolução de conflitos e demandas em especial na comarca de União da Vitória. Seja muito bem-vinda, doutora Jeanne Carla Furlan, prazer tê-la conosco.
Obrigada, Patrícia, obrigada pelo convite, os ouvintes da Rádio Paraná Educativa. Para mim é uma honra muito grande ter sido convidada para participar desse espaço.
Eu que agradeço a sua disponibilidade, magistrada. Bom, para começar então a nossa conversa, né, com o avanço da pandemia do coronavírus, eu gostaria de saber como está o funcionamento da justiça na sua comarca, magistrada.
Bem, Patrícia, antes de responder a sua pergunta, se você me permite, eu gostaria de parabenizar o presidente do nosso Tribunal de Justiça, a desembargadora Adalberto Jorge Xisto Pereira, pela maneira como ele vem conduzindo o nosso tribunal durante essa pandemia. Nós temos presenciado o extremo cuidado com o qual ele trata da gestão de um dos maiores tribunais do país. O Paraná é o quarto maior tribunal do país, né? Sim. A preocupação financeira do presidente e os reflexos disso na questão administrativa também, além da sensibilidade de um líder ao debruçar-se na resolução de demandas tão difíceis e inesperadas que descortinaram com essa pandemia do Covid-19, né?
Sim.
Tanto questões relacionadas à saúde dos nossos magistrados, desembargadores, desembargadoras, né, servidores, enfim, todos os colaboradores e trabalhadores da justiça em geral. Porque ao mesmo tempo que ele precisa cuidar de todos, ele também tem que garantir a eficiência e o funcionamento do poder judiciário e dentro disso tudo, dentro de uma crise gigantesca que causada por essa pandemia, né? Então, eu gostaria muito de abordar essa questão, né, de como o presidente tem sido magnífico na condução do nosso tribunal. E também gostaria de destacar ao lado a posição do Dr. Geraldo Dutra, né, que é o nosso presidente da AMAPA, Geraldo Dutra de Andrade Neto, que também vem se esmerando na condução da Associação dos Magistrados, levando ao presidente do tribunal, ao desembargador Xisto, as questões que envolvem a prestação jurisdicional nessa fase da pandemia, sempre procurando, através do diálogo respeitoso, a solução que mais se aproxima da ideal em todos os sentidos, porque nós estamos aqui agora caminhando num pântano, né? Nem todo mundo estava preparado, acho que ninguém, né? Uhum. Estava preparado para passar por isso. Então, meio que tateando, às vezes, errando, às vezes acertando, né? Tanto um como o outro tem, na maior parte das vezes, na minha opinião, acertado e muito na condução dessas questões, né? Então, parabéns aos dois, né, Patrícia?
Sim.
Você me pergunta sobre como a pandemia mudou ou tem mudado a rotina do funcionamento da justiça na comarca.
Exato.
Mudou tudo, né? Desde 19 de março, nós que tínhamos uma vida livre,
sim,
passamos da liberdade total para o isolamento social e eu diria até isolamento afetivo, porque por absoluta necessidade de preservação da nossa saúde, tivemos que nos enclausurar, né, dentro das nossas casas e deixar de ter contato físico com as pessoas que amamos muito, né? Eu mesma fiquei aqui sem visitar minha mãe quase 30 dias. porque como nós lidamos com o público, eu tenho uma mãe idosa, então também tinha, morria de medo de vir visitá-la, né? Ainda estamos longe, mas não somos de longe.
Sim.
É, isso também incluiu a nossa família de origem, né? Esse afastamento incluiu nossos amigos, incluiu a nossa família forense, né? Os servidores que a gente encontrava todo dia. Embora essa expressão família forense tenha ficado em desuso, uhum. A gente passa a maior parte do nosso tempo, das nossas vidas dentro do nosso ambiente de trabalho, né? E nos afastar dos nossos afazeres fisicamente, para mim, foi muito difícil no começo, sabe? Eu confesso para você que há 27 anos eu vou ao fórum todos os dias. Então, abruptamente, assim, deixar de ir ao fórum, deixar de ter contato com as pessoas, conversar todos os dias, tomar um lanche, tomar um café, fazer a gestão no início do dia, né, a gestão de gabinete, a gestão de cartório, que eu faço pessoalmente todos os dias isso. Para mim foi bem complicado, né? Por outro lado, eu sempre vejo que toda crise tem o seu lado bom. O fato de não ter audiências desde, acho que foi 19 ou 20 de março que nós estamos fechados, né? Então, desde esse tempo, nós não tivemos audiências. Eu fiz uma porque eu estava substituindo o colega da vara de família e era urgente, eu fiz por videoconferência. Mas na minha vara não temos quase nunca coisas urgentes que demandam a realização de audiências, assim. Sim, a não ser as normais, né?
Sim.
Então, fiz essa audiência, como foi designado pelo tribunal, e como eu não tinha as audiências comuns da minha vara para fazer, eu consegui zerar a minha mesa. Então, na sexta-feira passada, na quinta-feira passada, casualmente, no último dia do mês, a minha equipe e eu, a gente conseguiu zerar todas as minhas competências, né? Então, isso foi, assim, uma sensação muito boa e uma sensação advinda da crise, né? Porque como a gente ficou mais parado, assim, não tinha tanto essa movimentação da audiência, porque uma audiência, às vezes, demora a tarde toda, às vezes, né? Às vezes você marca 4, 5 audiências, começa às 13 e vai até às 18h30 e tal. Isso consome o tempo que você se dedicaria a despachar e a sentenciar, né?
Sim.
Então foi muito bom. Eu também tenho 3 postos avançados, que são nos municípios aqui. Nós somos 6 municípios na comarca. Eu, em 3 desses municípios, que são os mais longínquos, eu tenho postos avançados de atendimento, então eu viajo para cada um deles pelo menos uma vez por semana. Então essa também é uma movimentação que deixou de acontecer, e com isso a gente economizou tempo e pôde se debruçar com mais tranquilidade para aqueles processos que estavam conclusos, né? Que mais? Então, mudou também a forma, né, de atendimento da população, porque no juizado especial nós temos muito atendimento de balcão, porque muitas questões, até 20 salários mínimos, não são necessárias advogado para fazer o pedido. Então, nós temos muitas pessoas que vêm no balcão ajuizar o seu processo, né, a sua demanda. Então, às vezes, chega dias que a gente atende 100 pessoas, 90, sabe? É bem movimentado. Então, nós tivemos que passar esse atendimento para e-mail, telefone, WhatsApp, né? Então, mudou a forma de comunicação. A gente também tem muito processo que envolve medicamentos na vara da Fazenda Pública, e a maioria esmagadora desses pedidos são feitos no balcão.
Sim.
E aí também essas pessoas tiveram que se comunicar conosco a partir desses meios normais que a gente tem, WhatsApp, e-mail, telefone, né? Mudou isso também.
A senhora acredita que essa virtualização, né, dos processos nas varas, através do trabalho remoto, torna possível, né, de todos se readequarem, entenderem uma inovação no aspecto social da interação do juiz com os anseios da sociedade?
Eu acho que é possível. Claro que nós temos diversos tipos de jurisdicionado, né? Uhum. Os advogados estão acostumados com a virtualização. O Paraná é 100% virtual, né? Então, nós não temos nenhum problema no atendimento à população em relação aos processos, porque nós não temos processo parado, porque nós não temos processo físico. O que eu vejo como problema em relação à virtualização, Patrícia, são aquelas partes que não têm advogado e que precisam fazer as coisas sozinhas, sabe?
Sim.
Então, por exemplo, se eu vou fazer uma audiência com quem não tem advogado e essa pessoa precisa entrar no sistema para fazer uma conciliação ou uma instrução a partir da plataforma que o CNJ disponibilizou, eu não tenho certeza se essa pessoa vai conseguir. Então, o que a gente está fazendo essa semana, com a reabertura dos prazos, é intimando essas pessoas para que elas nos digam se elas estão aptas ou não estão aptas a realizar as audiências por esses meios, entendeu?
Sim.
E de acordo com cada resposta, a gente vai tentar ajudar essas pessoas, né, para daí poder realizar a audiência. Foi a forma que eu encontrei de não deixar esses processos parados, né? Porque Sim. não tem muito sentido a gente fazer essa exclusão, né? Fazer com que os processos que têm advogado caminhem, tenham seu trâmite natural, e aqueles que não têm um advogado parem, porque a própria Lei 9.099 permite que a pessoa ajuize sem advogado. Então, é isso que a gente está conversando. Até ontem eu fiz uma reunião com a minha diretora de secretaria, com o pessoal lá do meu cartório, para ver como que a gente poderia fazer. Então, encontramos essa alternativa, sabe, de intimá-los para que eles nos respondam se eles vão conseguir manusear a plataforma.
Uhum.
Não é muito difícil, sabe? É quase como falar no WhatsApp.
Uhum.
Só que tem um horário, né? A gente tem que mandar um convite, ele tem que acessar o link, né? Mas vai dar certo. Acho que é um caminho sem volta. A virtualização, eu acredito que daqui uns anos a gente não vai mais ter reuniões presenciais. Eu acho que isso serão as exceções. Eu acho que a maioria... Pela comodidade que isso significa, de as pessoas não precisarem sair de sua casa para ir até o fórum, às vezes deslocamento de pessoas para ouvir gente de outra cidade, né? Isso não vai mais existir. Eu entrei na magistratura no tempo da máquina de escrever, né? A gente teve uma evolução aí nos últimos anos fabulosa. Né?
Sim.
Eu amo a tecnologia, eu acho que não tem como uma pessoa viver, não sei como que a gente vivia sem essa tecnologia.
Sim. E como que a senhora avalia, então, os impactos dessa pandemia da Covid-19 na atividade judicial?
Por dois lados, né? Como eu te falei, sempre tem dois lados. Por um lado, nós ficamos parados. Você quer saber durante esse período de parada?
De parada e das consequências, né? Ou seja, o judiciário não vai ser mais o mesmo, talvez, após essa pandemia. Pode ser que seja tudo diferente, não é mesmo, magistrada?
Já está sendo, né? Já está sendo bem diferente. Nós estamos tendo que nos reinventar, né, Patrícia?
Uhum, uhum.
E as pessoas também estão, as pessoas que eu digo, os jurisdicionados, também estão tendo que se reinventar. Porque parece que a gente deixou de ser um pouco paternalista. Agora a pessoa precisa ser mais... eu não gosto muito dessa palavra, mas o jurisdicionado precisa se empoderar mais para poder... Ele tem que dominar as tecnologias, sabe? Isso é uma coisa que eu vejo, assim, com um certo receio, porque, veja, nós moramos aqui numa comarca que tem 6 municípios. Eu tenho um município que é 90 quilômetros daqui da sede e que é um município grande, onde as pessoas são simples, são pessoas que trabalham com agricultura, né, moram no interior do interior. Então, esse tipo de pessoa que não tem uma familiaridade maior com a tecnologia, para ele vai ficar um pouco mais difícil. Ele vai ter que acessar um neto, um sobrinho, ou alguém que possa ajudá-lo, sabe?
Sim.
Mas para as pessoas que, os jovens, principalmente, que dominam, sem dúvida, a tecnologia, e para nós, magistrados, mesmo os mais antigos, porque nós que estamos há muito tempo na magistratura, nós evoluímos junto com a tecnologia, porque nós não temos como trabalhar hoje se nós não estivermos conectados, certo? E conectado não significa apenas ligar a máquina na internet. A gente tem que ficar conectado, saber lidar com a tecnologia, saber resolver os problemas que acontecem no momento, né? Para que as coisas se desenvolvam, né? Então, se você estiver pensando assim, como a virtualização opera positivamente na vida de uma pessoa, você veja, o advogado não precisa mais ir ao fórum, ele ajuiza o seu processo lá do escritório dele.
Sim.
A mesma coisa faz o Ministério Público, a mesma coisa faz o advogado que contesta essa ação. E se os dois estiverem de comum acordo que a audiência possa ser una e virtual, eles nem vão ver a cara do juiz pessoalmente. Nós não vamos nos encontrar pessoalmente. Eu vou fazer a audiência do gabinete lá da minha casa, do meu escritório, como muitos colegas estão fazendo agora. E o advogado vai estar... Essa última audiência que eu fiz, tinha uma pessoa em São Paulo, uma pessoa em Curitiba, outra pessoa em União da Vitória, o advogado em cada lugar também, não estavam com os seus constituídos. E nós realizamos uma audiência que durou 2 horas perfeitamente, sem nenhuma intercorrência. Então, eu acho que isso melhora e acelera e muito a prestação jurisdicional.
Uhum.
Nós ainda temos estados que não conseguiram, estados da federação que não conseguiram digitalizar 100% dos seus processos. Mas hoje o Paraná dá show de celeridade e de tecnologia para outros estados, né?
Sim, e dentro desse cenário, uma das mudanças, então, pode ser justamente o uso quase absoluto da tecnologia, com os tribunais facilitando aí as tentativas de acordos, audiências, conciliações, julgamentos virtuais. Seria esse o caminho?
Sim. Nós já temos feito, né, agora, durante o período que a gente ficou fechado, esses últimos 30 dias, quando a segunda vice-presidência sinalizou para nós fazermos as conciliações, também porque tem muitas pessoas que dependem financeiramente disso, né, Patrícia? Os conciliadores, eles ganham por sessão realizada. Então, também foi uma preocupação muito interessante, inteligente do nosso segundo vice-presidente, desembargador José Laurindo, de viabilizar que os conciliadores fizessem as conciliações virtuais para eles poderem também terem a renda, né? Porque com o fórum fechado, sem as audiências acontecendo, eles não poderiam ser remunerados, certo?
Certo.
Então, fizemos várias pautas de conciliação. Deu bastante trabalho, porque a gente começou. Os conciliadores tiveram que entrar em contato, tem muita gente que mora fora, tem muita gente que não atende o telefone, sabe? Então, assim, foi complexo, muito complexo. Foi demorado estabelecer o contato e as conciliações, assim, eu, para mim, foi um número bem insuficiente, assim, porque foi pouco tempo que eles tiveram e a gente tinha muito processo, então foram poucas as audiências que efetivamente se realizaram porque não foi conseguido o contato com todo mundo. E também porque tinha algumas reservas, sempre a parte que é a parte requerida, ela se enrola, né? Não quer participar da audiência.
Sim.
Mas agora, recentemente, houve uma alteração da Lei 9.099 que permite que as audiências sejam feitas de maneira virtual, né? E como no Juizado Especial as audiências são unas, agora nós não temos impedimento legal algum para que elas se realizem virtualmente, né? Então, a partir dessa semana, já ele vai em outra pauta para fazer as conciliações e as instruções virtuais.
Sim. Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com a magistrada Jeane Carla Furlan, ela que é juíza que atua no Juizado Especial Cível Criminal e Fazenda Pública de União da Vitória. Uma outra questão que eu gostaria de tratar com a magistrada é um dos temas do Código de Processo Civil, que é a possibilidade de requerimento de tutela antecipada. Eu gostaria, primeiramente, que a senhora explicasse para nós para que serve esse pedido e como que está o volume de requerimentos na vara em que a senhora atua aí.
Então, a tutela é uma antecipação da sentença, né? Normalmente, quando a pessoa não pode esperar, por exemplo, a pessoa está com o nome no Serasa e ela não tem tempo de esperar que o processo comece, tenha começo, meio, e só lá no final ela consiga levantar o nome dela do Serasa. Então, a tutela antecipa um dos efeitos da sentença, né? Que seria retirar o nome dela dos órgãos protetores de crédito. A gente tem bastante demanda, sim, porque nós trabalhamos muito com o Código de Defesa do Consumidor, né?
Sim.
O juizado, praticamente 80% do juizado é consumidor. Então, essas questões que envolvem crédito, pagamento de boleto, isso tudo, clonagem de CPF também, porque isso tem muito aqui. Aqui não, no Brasil inteiro, né?
Exato.
Isso faz com que as pessoas vão para o Serasa sem nem terem efetuado um negócio jurídico com a empresa, certo?
Certo.
Então, isso aumentou muito, apesar de a gente achar que as pessoas não estavam saindo dentro desse período, os efeitos de antes da pandemia, né? Eu acho que isso é efeito de setembro, acabaram desembocando em março e abril.
Sim.
Então, isso aumentou bastante.
Sim. Uma outra questão também, magistrada, é com relação a um repasse por parte do Judiciário, recentemente, agora na pandemia, no valor de mais de R$600 mil do Fundo Estadual de Saúde para ajudar no trabalho ao combate ao novo coronavírus aí na sua região. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho também a respeito.
Ah, pois não. Esse dinheiro, ele é oriundo de transações penais, suspensões condicionais do processo, das varas do juizado e da vara da segunda criminal aqui. Então, esse dinheiro todo vai para um fundo que é gerido por um dos juízes. Até o ano passado era eu, esse ano eu passei para o Dr. Emerson Spack, que está agora à frente disso. Então, quando começou a crise, no início de março, nós tínhamos perto de R$800 mil no fundo, porque o ano passado nós tínhamos recebido bastante dinheiro, né? E eu conversei com o Emerson e falei, puxa, Emerson, a gente poderia passar esse dinheiro para a saúde aqui do município, porque o pessoal estava reclamando, eu me dou muito com o secretário de saúde aqui, doutor Ari Carneiro, e eles eu escutava ele no rádio reclamando que não tinha EPI suficiente, que não tinha máscara, que não tinha avental, que não tinha respirador, que eram poucos leitos de UTI. E eu fiquei pensando, puxa, a gente poderia ajudar se o tribunal liberasse, né, esse valor, porque isso tudo tem uma formalidade, não é dar o dinheiro para quem a gente quer, né?
Sim.
E aí nós conversamos, eu e o Emerson, e eu liguei para a corregedoria, falei com o meu colega Davi, e perguntei para o Davi se o Davi via alguma possibilidade de que o tribunal liberasse o juiz aqui de União da Vitória para ajudar a saúde local, né? Aí demorou uns 2 ou 3 dias, o nosso presidente já tinha entrado em contato com o governador e autorizou o repasse desses valores do fundo para o fundo estadual. Nós já havíamos ajudado em outras oportunidades, não a saúde, mas ajudado o Corpo de Bombeiros, entidades que lidam com dependentes químicos, porque esse dinheiro deve reverter para a comunidade sempre, né? Então, são expedidos editais, as entidades que são cadastradas na vara, elas fazem um projeto de aplicação do dinheiro, de acordo com o edital às vezes abre, por exemplo, 500 mil divididos em parcelas de 50 mil para cada entidade, né? E as entidades, então, apresentam os projetos, a gente avalia quais são os melhores e que atendem, porque também tem que atender a penados, a entidade tem que receber prestação de serviços para a comunidade e tal. Só que nessa pandemia, o tribunal abriu uma exceção, né? De que nós pudéssemos fazer o encaminhamento desses valores para o fundo estadual nessa questão da pandemia, nessa urgência, independente do edital. Então, aqui da nossa comarca, foi mais de 600, se eu não me engano, foi 631 mil. E a resposta que nós tivemos do prefeito foi que eles compraram respiradores com esse valor. Se não me engano, são 6 ou 8 respiradores para os leitos de UTI aqui dos hospitais da nossa comarca. Foi, assim, muito interessante, porque nosso prefeito e o secretário de saúde não paravam de agradecer, sabe, o Poder Judiciário, porque eles estavam muito precisados desse dinheiro, sabe? Foi muito bom, sabe, ter ajudado o município. Porque aqui, você veja, 6 municípios, todos os outros municípios vêm para cá, para a sede. Nos municípios do interior, o hospital não consegue atender essa demanda do Covid, sabe? Então, as pessoas que ficam doentes no interior vêm para a cidade, né? Porque é aqui que tem o hospital maior e os leitos de UTI, né? Então, foi super importante e muito gratificante também.
Sim.
Eu parabenizo aqui o Dr. Emerson Spack, que é hoje o gestor, por essa iniciativa também.
Exato, magistrada. Eu quero agradecer também a sua entrevista hoje aqui no programa Justiça para Todos.
Imagina, Patrícia, estou à disposição. Sempre que você precisar, só me ligar que estou aí.
Muito obrigada pela sua disponibilidade e um bom trabalho aí na sua região.
Obrigada, e para você também. E lembre-se, fique em casa.
Verdade, magistrada. Muito obrigada, viu? Até a próxima.
Um grande abraço.
Um grande abraço. Agradeço também a sua sintonia. Este é o programa Justiça para Todos. Conversei hoje com a magistrada Jeane Carla Furlan, ela que é do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública de União da Vitória. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.